Camaradas, dou a palavra ao nosso camarada Aurélio Santos, membro suplente do Comitê Central do Partido Comunista Português, para se referir às mensagens enviadas a este nosso Congresso pelos partidos irmãos.
Camaradas, pelas razões já aqui apresentadas, não foram feitos convites para o envio de delegações estrangeiras ao nosso Congresso. A fraternal solidariedade dos partidos irmãos não deixou, no entanto, de estar presente neste Congresso Extraordinário do Partido Comunista Português, através de dezenas de mensagens e saudações que temos estado recebendo. Dada a impossibilidade de ler aqui todas essas mensagens, devido ao breve tempo de que dispomos para o trabalho do Congresso, limitamo-nos a apresentar aos delegados a lista dos partidos irmãos de quem já recebemos saudações. Enviou-nos a sua saudação fraternal o Partido Comunista da União Soviética. Enviaram-nos a sua saudação fraternal o Partido Comunista Francês e o Partido Comunista Italiano. Enviaram-nos as suas saudações o Partido Socialista Unificado da Alemanha. O Partido Comunista Búlgaro.
Bulgária, 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 Bulgária.
O Partido Comunista da Checoslováquia. O Partido do Trabalho da Coreia. O Partido Comunista de Cuba. O Partido Operário Socialista Húngaro. O Partido Popular Revolucionário da Mongólia. O Partido Comunista Romeno. O Partido dos Trabalhadores do Vietnã. Enviaram-nos também as suas saudações o Partido Comunista Alemão, o Partido Comunista da Argentina, o Partido Comunista da Austrália, o Partido Comunista da África do Sul. O Partido Comunista do Canadá. O Partido Comunista do Chile.
Chile vencerá! Chile vencerá! Chile vencerá!
Partido Comunista da Colômbia. O Partido da Vanguarda Popular da Costa Rica. O Partido Comunista da Dinamarca. O Partido Comunista da Finlândia. O Partido Comunista da Grã-Bretanha. O Partido Comunista da Grécia. O Partido Comunista de Guadalupe. O Partido Comunista da Índia. O Partido Comunista do Iraque. O Partido Comunista da Irlanda. O Partido Tudé do Irão. O Partido Comunista de Israel. O Partido Comunista do Japão. O Partido Comunista Luxemburguês. O Partido Comunista Norueguês. O Partido Africano para a Independência do Senegal. O Partido da Esquerda dos Comunistas da Suécia. O Partido Comunista da Turquia. O Partido Comunista da Venezuela. E a Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul.
Acordada a palavra ao camarada Otávio Pato para comunicar esse congresso a composição do nosso Comitê Central e dos seus organismos executivos.
Camaradas, num congresso normal, é igualmente normal eleger o Comitê Central. Mas estamos a realizar um congresso extraordinário e por isso não haverá eleição do Comitê Central. Essa eleição far-se-á no congresso que se realizará em data que estamos confiados não será muito distante. Pensa, entretanto, o Comitê Central que todo o partido e todo o nosso povo deve desde já conhecer a atual composição do Comitê Central, assim como a composição dos seus dois principais organismos, isto é, a Comissão Política e o Secretariado do Comitê Central. A Comissão Política do Comitê Central é constituída pelos seguintes camaradas: Álvaro Cunhal, Blanqui Teixeira, Carlos Brito, Carlos Costa, Dias Lourenço, Jaime Serra, Joaquim Gomes, José Vitoriano, Otávio Pato e Sérgio Vilarigues. São membros do Secretariado do Comitê Central os seguintes camaradas: Álvaro Cunhal, Secretário-Geral. Joaquim Gomes, Otávio Pato, Sérgio Vilarigues. Nos 23 membros efetivos do Comitê Central, são operários e empregados 17 camaradas, isto é, 74% do total dos seus membros. No conjunto dos 36 membros efetivos e suplentes do Comitê Central, existem 24 camaradas operários e empregados e 12 camaradas de origem intelectual. Existem apenas 4 camaradas, membros suplentes do Comitê Central, que não estiveram presos nas masmorras fascistas. No seu conjunto, a soma total de anos de prisão sofrida pelos membros do atual Comitê Central ultrapassam 300 anos de prisão. Mais exatamente, 308 anos de prisão. Contrariamente aos desejos, às intrigas e boatos lançados por inimigos do partido, é com imensa satisfação que podemos afirmar que a unidade de pensamento e de ação do Comitê Central do partido é uma realidade e que essa unidade tem sido um dos principais fatores para os sucessos até hoje alcançados pelo partido.
E, camaradas, para encerrarmos este nosso congresso, vou dar a palavra ao nosso camarada Álvaro Cunhal.
Camaradas, nós chegamos aos fins de trabalho do nosso congresso. Cumprimos a ordem de trabalhos, o programa e os estatutos, com as emendas propostas pelo Comitê Central primeiro e por numerosas organizações do partido e membros do partido, foram aprovadas. Foi também aprovada a proclamação do Congresso Extraordinário, que contém integrada a plataforma de emergência constante do capítulo 2º do programa do partido agora aprovado. O partido tem agora como instrumento político estes documentos e instrumento político fundamental para a sua atividade. Mas estes documentos não são apenas para a atividade do partido. Os objetivos de luta definidos neste Congresso não são objetivos que interessem apenas os comunistas. São objetivos que interessam todo o nosso povo. São objetivos que interessam a classe operária, interessam os camponeses, interessam os intelectuais, interessam as camadas médias que estão hoje empenhadas na construção de um Portugal democrático, que estão hoje empenhadas numa luta antimonopolista e antilatifundista. Nós não somos partidários da teoria das minorias ativas. Não somos partidários da teoria dos heróis libertadores. A vanguarda revolucionária só pode cumprir as suas tarefas se tem consigo a classe operária, as massas populares, e sabe bem que é a classe operária e são as massas populares que fazem a história. O nosso partido... O nosso partido levará à classe, levará às massas o seu programa e a plataforma de emergência. E é essa então a altura em que serão postos à prova os documentos que aprovámos neste Congresso, as decisões que tomámos neste Congresso. Se as conclusões a que chegámos são justas, se são justos os objetivos que definimos, então podemos estar certos de que essas palavras de ordem, de que esses objetivos serão tomados pela classe operária e pelas massas populares, que se transformarão na bandeira da classe operária e das massas populares, que lutarão por eles e conseguirão realizar esses objetivos segundo as palavras de ordem que nós determinamos. Mas se não o fizerem, então, camaradas, é porque nós, de facto, não acertámos, porque nós não definimos nem os objetivos justos, nem as formas de os realizar. O partido tem de encontrar na organização, na agitação, na propaganda, as formas adequadas à situação nova que temos depois de 25 de Abril. Mas deve também saber conservar aquelas características fundamentais dos militantes e aquelas características fundamentais do estilo de trabalho que vêm dos anos duros, da dura experiência que o partido teve durante os anos do fascismo. Isto significa que devemos manter e reforçar entre os nossos militantes a dedicação sem limites à causa dos trabalhadores, aos interesses do povo e do país, a combatividade e a tenacidade e a energia, a firmeza perante o inimigo, a capacidade para saber avançar, mas também a capacidade para saber recuar quando se torna necessário, a confiança na vitória, mesmo nos momentos de maiores vacilações de certas camadas e nos momentos mais duros e mais difíceis, a solidariedade e a unidade fraternal dos comunistas e a sua ligação estreita com as massas. Com uma tal orientação, camaradas, com uma orientação política justa, com um trabalho de organização acertado, com uma propaganda e uma de verdade e de esclarecimento, com um trabalho de massas constante de todas as organizações e militantes, com um estilo de trabalho digno das tradições gloriosas do nosso partido, podemos estar certos de que a vitória será nossa. Os trabalhos do nosso Congresso terminam. Mas agora começa o trabalho de cada uma das nossas organizações, de cada um dos nossos militantes, para aplicar na prática as resoluções deste nosso Congresso. A Revolução Democrática, camaradas, está em marcha. Avante, pois, pela consolidação das liberdades, pela realização de eleições livres para uma Assembleia Constituinte, pela instauração de um regime democrático em Portugal, pela instauração em Portugal de um regime que seja aquele que permita um avanço do processo revolucionário até nós vermos um dia em Portugal aquela sociedade porque sempre lutamos, porque lutamos e lutaremos até a sua realização, ou seja, a sociedade socialista primeiro, o comunismo depois.